Muito bem, seja bem-vindo. Você está prestes a ouvir uma mensagem bíblica que certamente edificará a sua vida.
Aleluia. Irmãos, nós temos falado sobre o Natal e hoje é a última mensagem que eu quero compartilhar com você no Natal desse ano. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 1, nós já lemos aqui. Vamos ler mais uma vez. Mateus, capítulo 1, verso 22. 21 a 20, a partir do verso 18, Mateus 1, a partir do 18, diz assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor que lhe tinha ordenado, recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Amém? Primeira semana, irmãos, nós falamos sobre o Natal, o que é o Natal. Semana passada nós falamos sobre o verdadeiro sentido do Natal, e hoje eu quero fazer uma breve reflexão sobre o que o Natal pode fazer na sua vida. Amém? A primeira coisa que eu apontei aqui é que o Natal, ele pode dar uma direção para a sua vida. Se você abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 2, Lucas 2, quando fala sobre o nascimento de Jesus, ali você encontra os pastores no campo, né, a partir do verso 8, e o anjo do Senhor disse assim: vá para o lugar tal, e lá você vai encontrar o bebê, né? Lucas capítulo 2, a partir do verso 9. E aconteceu que o anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu sobre eles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo do Senhor disse: não tenham medo, eu lhe estou trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Irmãos, o Natal pode dar uma direção para a sua vida. Aqueles pastores estavam no campo, aqueles pastores estavam trabalhando, e Deus deu uma direção: vá para a cidade de Davi, vá para onde você vai encontrar Jesus. O Natal sempre vai nos levar para Jesus e sempre vai nos dar a direção onde há a presença de Jesus. Amém? Os magos estavam estudando os astros, eles eram astrólogos. Eles pesquisavam e, do nada, eles viram uma estrela diferente e essa estrela os levou para Jesus. Se você não tem direção na sua vida espiritual, você precisa encontrar uma. E em Cristo você encontrará a direção. Um dia em João 6:68, Pedro perguntou a Jesus: para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? A direção sempre é Jesus. Amém? E ele... A vida espiritual, ela precisa apontar sempre para Cristo. Muitas pessoas buscam espiritualidade nos cristais, nos incensos, nas aberturas de chacras, nas casas aí de tantas outras religiões, uma espiritualidade que é sempre voltada para o homem, sempre voltada no seu bem-estar, sempre voltada em... Quando o Evangelho nos mostra que o Natal, ele nos leva para Jesus. O Natal aponta para Cristo. E a nossa vida espiritual deve sempre seguir na direção dele. Segundo, meus irmãos, o Natal, ele pode encher a sua vida de paz. Paz. Isaías 9, 6, fala que ele é o quê? É o príncipe da paz. Quantas famílias se dividem? Quantas famílias estão dispersas? Quantas famílias estão sofrendo, não conseguem ter paz? É porque não há dentro de suas casas a presença do príncipe da paz. E ele disse certa vez, em João 14, 27, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. A paz do mundo é diferente, a paz do mundo é circunstancial. Se você tem dinheiro na sua conta, se você tem saúde, se seus filhos estão bem, se o seu carro está abastecido, você fica em paz. O seu travesseiro está bom, seu colchão não te dá dor na coluna. Quem mais precisa do que isso? Né? Na hora de almoçar tem ali uma comida boa. Essa é a paz que o mundo dá. E tem gente que põe vídeos, né, no Instagram, a casa arrumada, e fala, no meu momento de paz. Lá Netflix na tela, um momento de paz. Mas a paz que Jesus dá, ela é diferente, porque ele disse, eu não dou a paz como o mundo dá. Porque a paz de Jesus, pode ser que as circunstâncias estejam, você esteja no meio de um furacão, no meio de uma tempestade, e o seu coração ainda assim consegue descansar. O seu coração ainda assim não se apavora diante das más notícias, como diz o Salmo. Porque a paz que excede todo entendimento guarda o seu coração. Não é isso que está escrito em Filipenses capítulo 4? A paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração. O nosso coração precisa ser guardado e cheio da paz que excede todo entendimento. Nós estamos no final de um ano tão turbulento, não é? Vimos de pandemia, é guerra, é política. Quantas turbulências! Mas mesmo no meio disso tudo, você sabe que você pode ter paz no seu coração. O Natal, ele vem para dar direção. O Natal vem também para encher a sua vida dessa paz. Como cantávamos antigamente, essa paz que eu sinto em minha alma, não é por causa das circunstâncias, eu não me guio por vistas. A paz que nós sentimos na nossa alma é porque Cristo nos conduz. E nós então estamos seguros. Agora você imagina se Cristo não tivesse vindo ao mundo. Como a gente ia estar hoje? Se é uma direção espiritual, adorando as entidades mais variadas, o trovão, o raio, a onda, o mar, com medo de qualquer coisa que aparecesse mais poderosa, iríamos nos dobrar. Não haveria esperança diante do caos, não haveria paz no meio das circunstâncias adversas. Se Cristo não tivesse vindo, se o Natal não existisse, como seria a sua vida hoje? Terceiro e último, meus irmãos. O Natal pode dar esperança ao abatido, ao desanimado. O Natal, o nascimento de Jesus, ele é uma renovação da esperança da humanidade. Porque a humanidade vinha enganada. O homem não tinha mais, Sofia, o homem vinha sendo enganado pela própria religião, buscando ali, através dos sacrifícios, ter a paz com Deus, buscando através dos sacrifícios se reconciliar consigo mesmo. Então a religião era uma resposta que o homem tinha, que era paliativo. Era como tratar uma ferida aberta com dipirona. Era como tratar uma doença, um câncer de terminal, através de paracetamol. Não tem jeito. A pessoa pode até se sentir bem, mas aquilo vai fazer algum efeito diante de uma ferida aberta? Não. Mas é psicológico. Então, a religião era assim. O que, que as pessoas faziam? Elas pegavam ali os sacrifícios, iam lá, ofereciam no altar, matavam, confessavam o pecado na cabeça do bicho, cortavam o pescoço dele, colocavam em cima do altar, queimavam. E o sangue era recolhido numa canequinha. E aí a canequinha, lá no Antigo Testamento, bem antes, aquela canequinha, o que o sacerdote fazia? Ele pegava um pincel e sapecava assim, ó, lá dentro, em cima da asa dos querubins, na Arca da Aliança. Mas quando Jesus estava ali, naquele momento da história, não tinha mais a Arca da Aliança, porque ela tinha sido roubada. Então era só um ato vazio completamente, porque o pecado só era perdoado quando o sangue era derramado em cima da arca, entre as asas dos querubins. Era uma mentira. A religião muitas vezes nos conduz à mentira só para apaziguar, só para amansar o nosso coração diante do pecado, só para a gente ficar calmo, sabe? Consciência limpa. Ah, o pessoal fala assim: já fiz as minhas obrigações, mas não tenho perdão, mas não tenho a paz. E muitas vezes não tem esperança. E quando Jesus vem, ele vem para renovar a esperança. O Natal renova a esperança, amém, meus irmãos? A esperança do órfão encontrar um pai espiritual. João capítulo 1, verso 12, a Bíblia diz que ele nos deu o direito de nos tornarmos filhos de Deus. A esperança do ansioso encontrar um lugar de descanso. Jesus disse em Mateus 11, 28, 29, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele fala em Mateus capítulo 6, sobre olhar para as plantas, olhar para as aves, e encontrar ali um motivo para descanso e deixar de ser ansioso, ansiosa. Esperança de pertencimento. Pedro, 1 Pedro 2,10, ele diz que antes nós não éramos povo. Antes não eres povo, agora vocês são sacerdócio real. Povo escolhido, propriedade exclusiva de Deus. Sabe, se você não se sente acolhido, não pertence a nenhum, não pertencente a nenhum grupo, se sente isolado, vem para a igreja. Entregue-se a Jesus, seja parte do povo de Deus, porque você vai encontrar para o seu coração esse sentimento de pertencer, esse sentimento de ter uma missão, porque não é só pertencer, que o texto de 1 Pedro fala. Vamos abrir lá 1 Pedro capítulo 2, verso 10. Estou precisando de uma aguinha aqui. 1 Pedro capítulo 2, verso 10, a partir do 9, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram um povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Então você precisa de um lugar, você precisa de uma direção, você precisa de serviço. Fala assim, o pastor está falando, eu já tenho muito serviço na minha vida, mas serviço ao rei, servir ao Senhor, dedicar seus dias a Deus, seu dinheiro, o seu talento, o seu dom, seus recursos. Hoje tem uma diaconisa Mirim aqui. Diaconisa Helena. Muito obrigado. Então, nós precisamos encontrar esse lugar para nos sentirmos completos, irmãos. Amém? Você só vai se sentir completo quando você se encontrar em Cristo e se encontrar com o povo de Cristo. O Natal, ele nos une, amém? O Natal, ele nos faz refletir. O Natal de Jesus foi tão simples, né? E os nossos são tão cheios de ostentação. Né? Nós temos muitas luzes, muita comida, beleza das roupas, as cores. Mas Natal é tão simples. É um menino que nasceu numa estribaria, foi apoiado numa manjedoura. E eu ouvi algo tão bonito hoje, ontem, ouvindo, fazendo lá algumas coisas com a Vivian, sobre o Natal. Na manjedoura, Jesus é o Alfa, e lá na cruz ele é o Ômega. A história se completa. Quando você olha para Cristo naquela pequena manjedoura, de madeira ali, apoiado em palha, e depois você olha para Cristo na cruz, também de madeira, com um espinho sobre a sua cabeça, você enxerga a obra da redenção, da sua história, da sua família, da sua casa, você consegue encontrar a direção, você consegue encontrar a paz, e você consegue encontrar a esperança na obra completa de Cristo. Esse é o Natal. O que o Natal pode fazer na sua vida? O que o Natal já fez na sua vida? Será que o Natal ainda pode fazer algo? Será que falta direção para você? Será que falta esperança? Paz? Será que falta ânimo? Se falta alguma coisa, sim. O Deus que é doador de todas essas coisas está aqui nessa noite, como nós lemos. Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco, Ele está entre nós. E a Bíblia fala que se você pedir, crendo, você vai receber. E se você precisa de paz, Ele tem paz. Se você precisa de ânimo, a Bíblia fala que Ele renova a esperança daquele que não tem nenhuma. Ele dá vigor ao que não tem nada. Ele faz como águia aquele que já está sem nada. Esse é o nosso Deus. Ele dá esperança. A Bíblia fala que em Joel, não é? Quando derramar o Espírito, os jovens terão visões e os velhos voltarão a sonhar. Olha que coisa maravilhosa. Ele revigora o cansado. Ele fortalece os seus ossos. Ele renova a sua vida espiritual. Esse é o Natal. Esse é o Natal que eu creio, é o Natal da Bíblia. Quando aqueles pastores receberam a boa notícia, eles saíram a pé e foram ver o menino. Quando os magos receberam a notícia, eles saíram e foram ver aquele menino e adorar aquele menino que estava na manjedoura. E eu convido você também para se levantar na sua vida espiritual e começar a adorar a Cristo, que não está mais na manjedoura, que não está mais na cruz. Manjedoura vazia, cruz vazia. Mas Ele está no trono, ao lado de Deus, reinando e poderoso. Porque Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Amém? E a Bíblia fala em Filipenses capítulo 2, que todo joelho vai se dobrar diante dEle. E vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém? Esse é o Natal que nós curtimos, é o Natal que nós gostamos, o Natal onde a presença de Jesus está. E eu convido você nesse momento a ficar de pé, nós vamos adorar o Senhor e orar. Hoje, culto um pouco mais resumido, né, mais curto. Eu peço você nesse momento para fechar os seus olhos e refletir se você precisa de direção, se você precisa de paz, se você precisa de ânimo, esperança, se você precisa dessa renovação na sua vida. A gente sempre usa, né, o final do ano como uma marca. Aí, dia 1º começa o quê? A dieta. Dia 1º começa a ler a Bíblia. Dia 1º começa a academia. Dia 1º sempre, ó, vai chegar. Mas eu convido você para fazer outra coisa hoje. A votar que você vai começar a caminhar com Cristo. Que você vai buscar a direção dEle para a sua vida. Os pastores acharam. Os magos acharam. E você, será que você já achou a direção? Será que você se perdeu? Feche os seus olhos. E vamos adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Aquele que está aqui neste lugar, porque é Deus conosco. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor.
Nas estrelas vejo a sua mão e no vento. vento, ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Nas estrelas. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor sentiu sua imensa graça, recebi, descobri então que Deus não vive longe lá do céu, sem se importar comigo.
Aleluia! Glória a Deus! Que coisa boa adorarmos o nosso Deus. Eu acho essa música tão linda, tão bonita. Ainda mais quando ela fala, agora eu sei o sentido do Natal. Espero que você tenha tido assim, uma noite abençoada. Você tenha tido um dia muito abençoado hoje. Para a glória de Deus, amém? Eu fui muito abençoado. Ter vocês aqui também foi uma alegria. E eu quero convidar você, enquanto estivermos adorando o Senhor, se você trouxe seu dízimo, a sua oferta, quiser participar desse momento, você pode vir aqui, a gente esqueceu antes, né? Mas agora está aqui, você pode participar também com seus dízimos e ofertas ao Senhor.
Vamos cantar de novo então essa música? Nas estrelas.
Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, tua imensa graça recebi. percebi, descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar o que Ele é pra mim. Tudo é Jesus pra
Glória a Deus.
Muito bem. Que bom que você chegou até aqui. Eu quero dar uma palavrinha final. Quero convidar você para nos conhecer pessoalmente, né? Vem aqui conhecer a igreja. Nossos cultos acontecem sempre aos domingos, às 18 horas e 30 minutos, no Vale das Palmeiras, em Macaé. Muito bom saber que você está participando através desse podcast, das nossas ministrações, que você possa ter sido edificado. Um abraço, Deus abençoe a sua vida.